Começou.
Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Já entrei aqui, gente pedindo, por favor, para eu não cantar. Eu gosto de contrariar vocês. Eu gosto de contrariar vocês. Eu estava até pensando em cantar alguma coisa, mas vou quebrar o galho. Vou quebrar o galho. O momento. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, porque tivemos problema na conexão. Estávamos com problema de velocidade de conexão, mas parece que tudo se regularizou. Por favor, vamos entrando, dando like, dizendo que adoram, que me acham lindo, maravilhoso, bonito, mas não muito, com muita intimidade, porque senão eu apanho. Muito obrigado. Gente, a gente leva na brincadeira, mas a situação é séria. Séria a que nível? Séria que nós estamos passando por um momento de turbulência total, aonde efetivamente parece que nós temos uma mudança de cenário. Mas é uma mudança de cenário à la Tupiniquim. É a mudança de cenário brasileira. É mudança de cenário brasileira. Nós já fizemos isso há 3 meses atrás. Como sempre, a gente sempre se adianta. Por quê? Porque nosso programa é análise. O nosso programa não é de torcida. Quem todo dia fala a mesma coisa, um dia acerta. Relógio parado, acerta a hora também. Também aqui mandar um abraço para o meu amigo da Porca Gorda. Ele, segundo consta, ele tirou o canal do ar durante um tempo, está com anemia profunda, falta de público. A anemia não deu nele, porque ele parece uma leitoa, mas e ele falou que ele queria que eu discutisse ideias com ele, porque ele tá confundindo corpo rechonchudo com conteúdo. Ele acha que tem conteúdo, né? Mas ele já avisou para os seus 4 seguidores que ele vai tirar umas férias. Eu não sei como é que gente que não faz nada tira férias. Mas fica assim, fica assim. Há 3 meses atrás, nós fizemos um. Podem entrar lá, portal Rubem Gonzalez Esquivão, preparando a queda. Preparando a queda, tem lá na capa Bolsonaro e Paulo Guedes abraçados. Ah, estão os dois abraçados. E, como foi falado ontem, nós temos sim um programa cuidando da tragédia de ontem, há 4 meses atrás, dizendo que em janeiro de 2021 haveria a implosão da economia. Vou talvez deixar o link aqui, vou ver se consigo deixar o link aqui. Vou ver se consigo deixar o link aqui para vocês, aqui embaixo, tá? Que eu falava que em 2021 teríamos a implosão da economia. O que seria a implosão da economia? A implosão da economia é exatamente o que aconteceu com o governo Bolsonaro. Eu falei naquele dia, naquela época, que se não tivesse na previsão de gasto do ano seguinte a ajuda governamental para a economia. A ajuda é essa que salvou o Brasil de ter a maior queda de PIB da sua história. Mesmo tendo assim, nós tivemos uma queda de PIB imensa, mas ela poderia ter sido muito pior. Ela poderia ter sido muito pior, mas mesmo assim ela foi atenuada graças a essa ajuda governamental. Paulo Guedes no afã apenas de voar na jugular do governo federal, de sugar o dinheiro público, de destruir a máquina pública, de destroçar o serviço público, de entregar todo o Brasil para a iniciativa privada, para seus sócios, seus parceiros, os investidores do seu banco, seu tamborete, fazer o trabalho que ele faz tão bem para George Soros e Caterva, para o mercado financeiro, para o anglo-sionismo mundial, ele chega e convence o primeiro idiota do país, Bolsonaro, a não fazer isso. E Bolsonaro vem a público fazer um grande discurso dizendo que chega, que o governo não é imposto e que cada um vá caçar uma estaca para enfiar o rabo. A realidade é essa. Foi isso que aconteceu, foi isso que foi falado, foi isso que foi feito. É isso que nós temos hoje. É essa tragédia que nós temos hoje. Então, o momento se tornou crítico. O momento se tornou crítico. O laço vai apertando. E o que, que acontece? O governo vem para voar no pescoço do funcionário público. Mais uma vez, um governo incompetente se vale de cortar na carne dos mais fracos a decisão que deveria ser sua, a decisão governamental, uma decisão soberana. Aí eu botei o link aí, né? Botei o link aí para vocês aí no canal de como está a situação aí. Está aí colocado. Como nós abordamos isso? O Brasil não é o país dos funcionários públicos encostados. O Brasil é o 26º país com maior número de funcionários públicos do planeta, segundo a OCDE, que é exatamente a Organização do Comércio Mundial, ao qual Bolsonaro quer que o Brasil participe de qualquer forma, mesmo que para isso tenha que matar o povo de fome. Não tem problema. A OCDE mostra que o Brasil é o 26º país, dados de 2015, acho que caímos mais ainda depois disso, país que menos funcionários públicos tem. Estamos longe dos escandinavos, estamos longe da Inglaterra, estamos longe de todos esses países. Estamos longe da Suécia, estamos longe da Inglaterra, estamos longe da Grécia, da Ucrânia, da Alemanha, do Canadá, da França, da Austrália e de todos esses países. Espanha, Portugal, todos esses países estão à frente do Brasil. Todos eles têm número de servidores públicos em relação ao total de trabalhadores do país. O Brasil é o 36º. Para vocês verem, a Noruega tem 35% dos trabalhadores do país pendurados, como eles chamam, nas tetas do Estado. Tá? A Inglaterra tem 23%. A média global da OCDE é de 21%. E o Brasil tem apenas 12%. Apenas 12% do funcionalismo público brasileiro faz o total dos 100% das pessoas empregadas. Talvez com o desemprego agora tenha subido. É triste falar isso, mas é a verdade. Então, temos aqui países de primeiro mundo, quase todos eles, com números bem mais robustos que o Brasil. A Escandinávia, onde é o ideário do país perfeito, onde se tem o maior IDH do planeta, a maioria das pessoas trabalham em empresas públicas. Isso sem nenhuma delas ser um país comunista. Não estamos falando de um país comunista, estamos falando em países com economia de mercado plena. E essa tragédia, esse demônio desse Paulo Guedes vem para o Brasil agora fazendo isso daí. É o quadro que nós temos atualmente. É uma vergonha, é uma tragédia o que se abate sobre o Brasil e o que, que o Brasil e o brasileiro é obrigado a aturar. Pior que muitos deles ainda acham, caem na continha da Globo, agora mais do que nunca, porque a Globo é o amigo de infância da esquerda brasileira. Isso nos assusta um pouco. Obrigado para a JSM aí. Tá? Bom dia, turma ruim. Isso aí. Bom dia, JSM. Como eu falei, para mulher, manda beijinho. Para homem, soquinho. Tá? Para mulher, eu me arrisco pela Covid. É por uma causa nobre. Brincadeira, gente. Então, gente, qual é a estrutura? A estrutura do programa de hoje, o que, que a gente sai? Claro, nós temos a análise do dia de ontem. O que, que foi o dia de ontem? O dia de ontem foi algo que mostrando que o Brasil não é definitivamente um lugar para amadores. Nada aqui é por acaso. Tudo acontece em cima de algum tipo de ciência. E eu posso provar isso, mostrar isso para vocês. Porque, efetivamente, ontem o Fachin entrou com a faca na mão, pediu vistas ao processo e hoje caiu no colo do ministro nomeado pelo Bolsonaro. Quando é que vai à baila o julgamento do nosso querido amigo Sérgio Moro, o amiguinho de infância de Dona Dilma Vana Rousseff, o garoto que jogava bola de gude com Rosa Weber, o garoto prodígio do Zé Galinha Cardoso. O homem que representa o PT sabotador, o PT que vive ao lado de Lula, e não sei se Lula é refém dele ou se Lula é apenas idiota em permanecer ao seu lado. Hoje, esse pessoal tem que ser tratado a pão de ló, porque eles são, efetivamente, os verdadeiros e únicos cabos eleitorais do Bolsonaro. Bolsonaro hoje conta com esse exército para dar jeito na sua vida, para ajudá-lo, para ajudar na sua reeleição. Aqui, só para lembrar de quem é essa turma, eu tenho aqui uma notícia da Folha, porque é bom a gente sempre lembrar isso. Temos aqui uma notícia da Folha, já de algum tempo, posso fazer alusão à mesma, vamos abrir aqui rapidamente, onde o nosso querido amigo Haddad elogia o Sérgio Moro. Elogia, diz que ele fez um bom trabalho, talvez o melhor de todos, colocar o Lula na cadeia. Quem fala isso é Sérgio, quem falou isso aí foi Fernando Haddad, não fui eu. Então, você, antes de me atacar, joga pedra, qualquer coisa, você reveja seus conceitos e veja quem falou as coisas. Cuidado, o advogado do diabo está sempre pronto para morder você. Haddad diz que Sérgio Moro fez um bom trabalho na Lava Jato. Isso ele falou numa entrevista ao SBT nos idos de 2018. Agora, algum tempo atrás, ele voltou à carga e elogiou a Lava Jato. Uma coisa anacrônica, sem sentido, porque efetivamente existe uma resolução agora do próprio judiciário, com 5 anos de atraso. Não se sabe por quê, porque cargas d'água, 5 anos depois, eis que aparece, do nada, uma crise de consciência no Supremo Tribunal Federal, depois do leite derramado, depois da tragédia anunciada, depois do dólar passar dos R$6, da gasolina passar dos R$6, do desemprego passar dos 20 milhões, de todo esse processo, depois de entregar tudo ao senhor Paulo Guedes, aonde está sendo entregue. Tudo isso aí e nada apresenta resultado, porque o resultado é entreguismo, é a venda, é a doação, é a destruição do que é nosso. É isso que está acontecendo no dia a dia. E para tentar salvar o governo federal, eis que sem nenhuma outra alternativa, por total falta de visão política, por total falta de feeling, de faro, de trato e de entregar a economia do país a um verdadeiro bandido, né? Eis que tivemos uma PEC emergencial, projeto de emenda constitucional emergencial. Isso é a vergonha das vergonhas, porque você mexer na Constituição deveria ser visto como uma coisa estruturada, um projeto de longa data, e deveria ser feito apenas por plebiscito, sempre por plebiscito, não pela votação, mesmo que seja por maioria absoluta, não, mesmo que seja por 2/3 de uma gangue que vende a mãe e entrega. Congresso Nacional, que tem se mostrado ano a ano, graças à tragédia das igrejas neopentecostais, graças à tragédia da esquerda, da New Left, que espanta voto, espanta eleitor, como saúva afasta o trabalhador do campo. Eis que essa tragédia, que é a esquerda, espanta os eleitores que correm para a direita. Tem muita gente que prefere votar no capeta a votar em alguém de bata rosa, batom vermelho, coque, bigode e barba e cheirando a maconha. Entrar dentro da comunidade só porque tem traficante ali e achar que vai contar com o beneplácito de todo mundo ali, você não está com nada. Haja vista o fenômeno Marielle. Marielle veio com Marielle, era candidata negra das favelas. 95% dos seus votos vieram da Zona Sul Carioca. 95% dos seus votos vieram da Zona Sul. Marcelo Freixo botou a mão em seu ombro e a elegeu. Ela foi a candidata preferencial do partido. Na onde ela veio, da onde ela representava, ela teve míseros 2.000 e poucos votos dos quase 45 mil votos que teve. É a prova cabal de que a esquerda para existir tem que ir para os um congresso com essa formação. Um congresso com essa formação, qualquer PEC não poderia jamais receber esse nome de emergência e muito menos ser feita um plebiscito, emenda constitucional para uma Constituição soberana só com plebiscito. A emenda constitucional aqui parece assim, todo mundo se acha mecânico, todo mundo vai consertar. E cada dia o Fusca está mais fodido, cada dia o Fusca está mais arrebentado, porque ninguém leva num especialista. A proposta 186/2019, PEC emergencial, traz exatamente isso daí, consequências negativas a curto, médio e longo prazo para os servidores públicos, em particular sobre a sociedade em geral. E você que é policial, que fica chamando esse demente de mito, esse sujeito vazio, que a única coisa que ele consegue criar são ratos de terceiro escalão, haja vista que agora, em plena pandemia, nós temos um grupo de turistas em Israel. Eu só posso chamar grupo de turistas, porque se um negócio é tão sério quanto é uma vacina nova, um spray ou, quem sabe, um consolo ou um supositório para resolver os problemas da Covid, poderia ir para lá médicos, cientistas, sanitaristas, mas quem foi para lá foi Eduardo Bananinha, o ponta direita reserva do Olaria, o Araújo, todos eles imbuídos cada vez mais no projeto China 1850, que visa destruir o Brasil de tal forma de não ficar pedra sobre pedra. É a realidade. Então, essa equipe de grandes cientistas estão lá para ver, não sei o que ver, que não tem nada para eles verem. Hélio Negão, Dudu Bananinha e mais meia dúzia de apaniguados lambedores de saco de Israel estão lá passeando, hospedados com nosso dinheiro. Eu lembro que na época da Dilma, na época do Lula, a mídia e todos esses blogs e qualquer coisa da direita, que são tão canalhas quanto esses da esquerda, faziam exatamente isso. É, traziam até notinha de quanto foi gasto na comida. Eu quero saber o que essa raça está comendo lá. Esse bando de carrapato, de cupicha, está lá fazendo o quê e vão resolver o quê? O que eles têm para resolver lá, em termos de Brasil, em termos de alguma coisa? Qual o conceito avalizado que vai vindo do Bananinha, do Hélio Negão, do Araújo, lá, o ponta-direita reserva? O que eles vão trazer para a gente? Tem nada para trazer de lá, nada. Enquanto isso, de forma sistemática, Bolsonaro tenta aprovar a PEC emergencial, que é para acabar de destruir o funcionalismo público. Funcionalismo público brasileiro, que conta aí com 11 milhões e pouco de servidores, que parece muito, mas para o tamanho do Brasil, e como eu falei, pela comparação de um gráfico da OCDE, não é um gráfico que o Rubão inventou, tá? Esse gráfico aí mostra exatamente que nós somos o 26º país e estamos com um número que é a metade do recomendado pela OCDE. Ou seja, teríamos que ter quase o dobro de funcionários públicos para empatarmos com a Inglaterra. E o triplo para chegarmos à Escandinávia. Olha que coisa. Olha que coisa fantástica. O triplo para chegar à Escandinávia, o dobro para chegar à Inglaterra. A Inglaterra, o pai do neoliberalismo. E aqui, segundo consta pelo seu Paulo Guedes e por Bolsonaro, nós temos muito funcionário público. E quero dizer para os nossos amigos policiais, dizer que Bolsonaro mandou uma banana para vocês, verde, dura, grande e roliça, com os cantos aparados, que é para entrar melhor. Se vocês quiserem, como vocês são da casa, vocês são tudo amigo de farda, ele manda um pote de vaselina. Ele manda um pote de vaselina e pro oficialato ele tentou tirar fora, ele tentou salvar todo mundo, mas não deu. Então, a PEC que vá assim mesmo, porque, segundo consta, segundo a fórmula mágica do Paulo Guedes, basta matar o povo de fome, basta instituir a miséria no país, que nós vamos nos salvar. Isso já tem reflexo pronto. A sociedade não aguenta mais, a sociedade não tem mais como não reagir a isso. E hoje nós temos a volta do Lula ao cenário nacional. Por quê? Porque alternativas têm que ser mostradas. A alternativa tem que ser mostrada a todo mundo. Nós temos que dar alternativa. E a alternativa mais segura para a quadrilha que assaltou o Brasil é o Lula, porque o Lula vem de um processo e aonde o próprio sistema agora faz o que deveria ter feito há alguns anos atrás, não são meses, anos atrás. Toma as rédeas da justiça e fala: stop, para. Isso deveria ser feito quando começaram a destruir a economia brasileira. Quando a Lava Jato começa a acabar com as empresas, prender os empresários, perseguir, ninguém falou nada. Não houve uma linha, não houve nada. O que houve na época foi simplesmente uma, como diz, houve uma... Me faltou a palavra agora. Mas voltando à vaca fria. Me faltou a palavra aqui, desculpe, gente. Esse período todo... Ah, sim, sim. Me voltou a palavra, perdão. O que fizeram foi evitar que o Lula assumisse um ministério. Quem fez isso foi o seu próprio Gilmar Mendes, para quem tem memória fraca. A Dilma deveria bater peito e levar à frente. Falar assim, vai, eu nomeei, está nomeado, acabou, está acabado. Pronto. Mas não. A Dilma recolhe a viola, bota no saco, fazendo a parte que lhe cabe, que é ficar quieta e concordar com tudo que aconteceria. E logo depois acontece a disputa ambiental e o afundamento do governo, onde, de forma clara e explícita, os votos foram comprados, houve palavra-chave no Congresso para receber a propina para votar no impeachment da Dilma. Tanto é que tem gente que vai lá e volta e manda mensagem, porque existia um código para você receber a propina, e todo mundo sabia disso em Brasília. E eis agora que, diante do quadro que nós temos, o que que aparece? O quadro que nós temos agora aparece a figura do santo milagreiro STF e a esquerda brasileira, a oposição brasileira, como alguém que vai para uma festa do cabide onde todo mundo tem Alzheimer, todo mundo se abraça com todo mundo festeja todo mundo, a Globo é nossa, a Globo é nossa, viva a Globo, viva o STF, STF guardião do povo brasileiro. Isso tudo depois do bode ter entrado na sala, ter destruído a mobília, ter acabado com o nosso futuro, ter acabado com o nosso emprego, ter colocado o Brasil de quatro. Rubem, o que que você quer dizer com isso, Rubem? O que eu quero dizer com isso é uma coisa. Não adianta a gente mudar nada agora com Lula. Claro, no primeiro momento é bom. Vamos voltar com Lula? O Lula é mais humano? É. O Lula se cerca de economistas neoliberais, porém com uma visão mais ampla? Sim, é verdade. O Lula tem essa visão. Tem essa visão mais humana. Mas, estruturalmente, o que é que muda no Brasil? Nada. Continuamos refém dos mesmos. Continuamos refém de um Supremo Tribunal Federal que, o dia que quer, deixa o Lula aí em cana e, o dia que acha que passou do limite, declara que isso daí é ilegal, inconstitucional e qualquer coisa que o valha. Basta apenas eles assim desejarem. Por quê? Porque, na realidade, a sala de comando, a Liga da Justiça, que está por trás de todas as decisões do Brasil, não estão no STF, nem estão no Planalto. Estão em outro lugar. Estão dentro de cofres, e aonde o que vale é a opinião dos investidores. Há uma guerra surda entre eles. Uns não aguentam mais, porque estão tendo seus investimentos no Brasil vilipendiados e destruídos. Outros estão adorando, porque estão no puteiro da Bovespa, olhando dinheiro a rodo, usando como pano de fundo a sardinhada. As sardinhas do Bovespa estão lá, temos o Eduardo Moreira e mais um centro deles, todo dia vendendo milagres aqui. O Eduardo Moreira é genial, porque, além de tudo, ele é de esquerda progressista, um cara que quer reformar o país e, ao mesmo tempo, quer te ensinar como ganhar dinheiro na Bolsa sem trabalhar. É um anacronismo, assim, a toda prova. Chega a doer, mas tem gente que gosta. Fazer o quê? Esse é o quadro que nós temos aí. E, para isso aí, tenta-se congelar o salário do funcionalismo público durante mais 3 anos. Isso corresponde a jogar na pobreza e na miséria um bom número de servidores, que já ganha pouco, e vai passar a ganhar menos ainda, porque o servidor público, o piloto de cadeira, o piloto de cadeira do Supremo Tribunal Federal, aquele sujeito que levanta a cadeira para o ministro sentar, ou vai lá buscar água e ganha mais do que um alto funcionário de carreira que precisa de treinamento, eu sempre uso como objeto de comparação com um piloto de caça. porque o piloto de caça é, sem dúvida alguma, o militar mais preparado que existe. É o militar que exige maior investimento, que exige a maior aplicação de grana nossa para a sua formação, o maior número de treinamento de horas, o maior custo de treinamento e o menor uso efetivo, porque o ápice do piloto de caça ele tem entre 5 e 10 anos. É difícil ele passar disso. Fora disso aí, ele é substituído porque ele precisa dos reflexos em cima, ele precisa estar com tudo em dia, ele precisa ter resistência física. Ele tem que aturar força G, tem que aturar tudo isso aí. Esse sujeito, esse funcionário público que a gente gasta milhões para formá-lo, que é a creme de la creme, é o topo de conhecimento específico na sua área, conhecimento teórico, prático. Ele tem que entender de meteorologia, ele tem que ser um engenheiro, ele tem que ser um engenheiro de voo, ele tem que ter resistência física, ele tem que ser tudo. Esse cara ganha menos que aquele cara que empurra a cadeira para um ministro do Supremo Tribunal Federal levantar, Vossa Excelência. Então, é aquele funcionário público que, quando você vai para o discurso do botequim da esquina, você fala. Você não vai falar do vigia, do guarda, do porteiro, do atendente, que ganha 3, 4, 5 mil reais por mês. Você, quando vai falar de funcionário público, você vai falar daquele que representa 1% de todos eles. Aquele que não vai ser afetado por nenhuma medida dessa. Ele tem gratificação em cascata, ele tem participação, tem de tudo. Uma festa, uma verdadeira festa. Eu estou falando do funcionário público, aquele que toca o sistema, aquele que trabalha no hospital público brasileiro, que trabalha nas Forças Armadas, que trabalha em qualquer lugar, que te atende em qualquer repartição pública, que faz o país funcionar. Por mais que você ache que funcionário público não trabalha, você sempre tem essa visão. Se tem algum lugar que o funcionário público não trabalha, o problema não é do funcionário público. O problema da instituição que está ali. Está faltando mando, está faltando comando, está faltando estrutura. É nisso que a gente tem que fazer, melhorar, profissionalizar, exigir mais do funcionário público e dar mais para ele também, dar mais proporcionalmente. Tem gente que ganha muito mais do que merece e tem gente que ganha muito menos do que merece. A realidade é essa. A gente tem que equilibrar isso aí. Então, quando se usa a palavra funcionário público, consegue-se uma adesão imediata, só que muitas pessoas não entendem, nós já estamos na propina, tá, gente? Já tem 4 minutos de propina, faltam só 8 minutos para fechar o programa. O que não fecha na cabeça das pessoas é que o mercado, a C&A da esquina, lojas americanas, o supermercado, a padaria, ela vive do funcionário público. Ele tem uma renda um pouquinho maior do que o funcionário, que o trabalhador comum, daqui de fora, da iniciativa privada. Ele recebe em dia, pelo menos, afinal de contas o governo leva nossos impostos em dia, então nada mais justo que pague em dia. Então ele é um cliente VIP nessa história, ele é aquele cara que está sempre consumindo. Se você tem uma padariazinha, você pode ter certeza que você vai vender menos. Se você tem um barzinho, você vai vender menos. Se você tem uma lojinha, você vai vender menos. Se você tem uma relojoaria, você vai vender menos. Se você presta serviço, você vai vender menos. Se você é pintor de paredes, você vai pintar menos paredes, porque o funcionário que pintava a casa de 2 em 2 anos vai passar a fazer de 4 em 4. Ou então vai comprar uma lata de tinta, vai se encher de coragem e ele mesmo vai pintar aquilo ali. Vai começar a ver suplementação de trabalho nas horas vagas. É o que vai acontecer. Esse é o quadro que se está criando. Eu quero pedir para vocês, temos 167 pessoas ao vivo agora assistindo, 108 likes, sentem o dedo aí no like. Já falei, ou o like é US$1 milhão. Aperta o like que é mais barato. Senão, fatalmente, vamos debitar US$1 milhão na sua conta. Isso é uma ameaça, viu? Então, é o seguinte, Bolsonaro, mais uma vez, aposta nisso. Aposta errado, como já apostou errado lá atrás. Se Bolsonaro prever 4 meses de ajuda assistencial prevista no orçamento da União, hoje, a soltura do Lula, o o fim da Lava Jato, tudo isso aí, a destruição da Lava Jato, não teria a repercussão que tem. A repercussão que está havendo é exatamente por causa disso. A repercussão que está havendo dentro de toda a Lava Jato, no âmbito da Lava Jato, é exatamente pelo vácuo. Por quê? Porque simplesmente o nosso querido, amado, nosso querido e amado presidente Bolsonaro está correndo o risco de acontecer como o De La Rua na Argentina, tem que sair pelo teto. Se ele sair pelo teto, vão tacar fogo na casa do Flávio Bolsonaro. Porque você vai entrar num processo chamado catarse coletiva. Eu não estou incitando isso, não, gente. Isso aqui é análise. Isso aqui é análise. A economia brasileira está fazendo água. Como vai ser o dia de hoje? Desculpem, gente, foi uma falha aqui. A única coisa que está se mantendo no Brasil atualmente, artificialmente, é a promessa dessa ajuda de custo, que não vai dar nada, não vai resolver nada, porque a inflação levou tudo. Nós estamos com a gasolina a 6,20. O dólar ontem bateu o dólar turismo. O dólar turismo, que é o dólar de verdade, o dólar que você vai ter que comprar, a 6,47. O dólar cai no mundo inteiro e cresce no Brasil. E o Bolsonaro vem a público abraçado com o Paulo Guedes, dizendo que nesse momento em que o dólar mais vale e o cruzeiro e o real menos vale, falei até cruzeiro aqui, e o real menos vale, nós vamos vender as estatais, vamos vender tudo, destruindo tudo. E agora, para equilibrar o orçamento e dar pelo menos um prato de comida a cada 3 dias para um brasileiro carente, porque vai dar isso, com R$150 por mês, você vai chegar para a família e falar assim, você come hoje, você come amanhã, você come hoje, você come amanhã. Quem tem 3 filhos, 1 filho come a cada 3 dias. Que é isso, com R$150 por mês. Com 1 litro de óleo custando R$9, com um pacote de arroz custando 30 pratas, você quer o quê? Com 150 pratas. É isso que esse canalha quer fazer. E, ao mesmo tempo, destruir todo o patrimônio público brasileiro. A pílula do dia seguinte, que é essa tragédia desse Paulo Guedes, esse sujeito que nunca foi provado em lugar nenhum, o único lugar onde ele iria assumir um cargo ia ser com dona Dilma Rousseff, que queria ele como ministro, só para vocês verem quem é dona Dilma Rousseff. E como o Lula corre perigo ainda, porque todos os traidores da pátria, nossos traidores, estão lá dentro do PT, ou para dar voto para o Bolsonaro, ou para dar voto para o Bolsonaro, ou para simplesmente destruir toda a estrutura de dentro para fora. Lula vai ser candidato? Lula é o melhor candidato? Não sei. Porque a gente pode chegar e falar exatamente isso que eu falei. O De La Rua, para quem não sabe, ele naufragou a Argentina de um modo tão surreal que ele teve que sair pelo teto. Um helicóptero teve que pegar ele e tirar ele do país. O Bolsonaro está correndo esse risco. Daqui a pouquinho o dólar bate R$7, R$8. A gasolina vai para quanto? Fez uma palhaçada, um circo, uma pantomima, e de lá para cá o cara que está presidindo a Petrobras cagou mole para ele e continua aumentando a gasolina indo da cara dele. Ou seja, ele não é o patrão. O Bolsonaro não é o patrão de nada, é o bobo da corte. Que vai pagar caro por isso, vai pagar caro por causa disso aí. Em novembro nós colocamos, eu botei o link aqui para vocês, em novembro eu coloquei, janeiro a economia afunda, e afundou, só que os reflexos vieram 30 para 60 dias depois, como a gente está falando 30 dias, porque quando a gente fala que um mês naufraga, ou um ano naufraga, é no final dele. Então, dia 31 de janeiro, acabou outro dia. Nós temos 40 dias. Eu previ que em janeiro a economia afundava. Estou dentro da margem de erro, né? 40 dias. Porque enquanto as outras páginas que vocês visitam por aí ficavam dizendo que o Bolsonaro ia cair, família, aquilo que eles falam todos os dias, é aquilo que o André Rezende fala sempre comigo. O Marco Antônio Villa tem 500 ou 600 mil seguidores, e se você não assistiu o programa dele de hoje, é só assistir o de ontem. E se você não assistiu de ontem, assista o da semana passada. Mas se você não conseguiu assistir o da semana passada, assista o do mês passado ou de 3 meses atrás, que ele todo dia fala a mesma coisa. Com palavras diferentes, ele fala a mesma coisa. O único lugar onde você passa por aqui e vê uma conversa diferente é aqui. Por isso que talvez algumas pessoas não gostem. Porque as pessoas gostam de ser iludidas, de serem enganadas. A enganação faz parte do processo. Fazer o quê? O Villa não é tarado pelo Lula. O Villa é um doente mental que virou inimigo preferencial do Bolsonaro, né? E que simplesmente todo dia, como toda lacrosfera de esquerda faz, ele derruba o Bolsonaro todo dia. Plínio Aquino Júnior, muito obrigado. Superchat, muito obrigado. Né? Então, o que há não é só ele. É ele, o Taradelli, aquele outro... Os galãs bonitos, os bonitinhos, Merneoro, tá? O Bem-vindo à Cegueira, todos eles e outros mais, só vivem disso, de clickbait, criando clickbait todo dia. Não, aqui a gente vai profundamente. Quando a gente vai profundamente e explica as coisas, o pessoal, que coisa chata, eu queria alguém que batesse no Bolsonaro, eu queria que alguém dissesse que o Bolsonaro vai cair amanhã, e você não vai achar isso aqui. Eu já bati o programa, tá? Agora estou indo na propina da propina. Eu vou dar mais 2 minutos de propina da propina. Então o cara vem para aqui na esperança que eu vou falar mal do Bolsonaro. Eu não vou falar mal do Bolsonaro. Eu estou falando que o Bolsonaro está ferrado. O Bolsonaro está na pior. O Bolsonaro escolheu um bosta, um lixo, um ladrão, um safado, um sem vergonha, um ordinário, um entreguista, um destruidor do Brasil, pouco lixando para o povo. O que vai acontecer com o povo? Está aí agora o negócio deles é pisar no pescoço do funcionário público e vai querer vir antagonizar você e botar você para brigar com o funcionário público. Só que você, policial, que fica aí na rua chamando esse bosta de mito, está aí o resultado. Ele pisou no teu pescoço também, porque ele está cagando e andando para você, que o compromisso dele é com o Paulo Guedes. Vai fazer tudo que o Paulo Guedes manda. O Paulo Guedes, você vê, ele é um mês atrás que acarejou o negócio da Petrobras e de lá para cá a gasolina aumentou um real. Aumentou um real desde que ele falou. O cara que está lá na Petrobras, que ainda está lá mandando, cagou mole para ele. Que Bolsonaro, que isso manda em lugar nenhum? O tal do Castelo Branco cagou mole para ele. Quando o cara botar, vai chegar aí com a gasolina a 6,50. Ontem, simplesmente, dentro do disparate total, nós tivemos 8,8% de aumento. Muito obrigado, Márcio 245. Tá? Aguardando o armamento de geoforça, vai ter, pode deixar. Vamos ver se a gente coloca hoje um para aliviar. Rogério, eu não vou falar, não vou citar isso. Quem quiser ler aí, leia. Eu não vou citar publicamente isso aí. Tá? Lamentavelmente, está assim mesmo. Assim, eu não vou citar aqui. Não vou citar porque o que eu falo fica gravado aqui. Então, como fica gravado aqui, eu não vou citar. Mas você está com a razão. Tá? Então, é o seguinte, nós não somos bobos. A gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe o que está vendo. A gente sabe o que está ocorrendo. Não adianta. Agora vão vir querer colocar, tentaram colocar você contra a Petrobras. Tentaram você colocar você contra as empresas públicas, tentaram colocar você contra todo mundo e agora vão tentar colocar você contra o funcionário público. Quando o problema não é o funcionário público, quando o problema não é as estatais, para aquilo que eu falei. Se seu filho tem cachumba, se seu filho tem diarreia, se seu filho tem piolho, você não vai no médico para sacrificar o seu filho, você vai para curá-lo. Se você tem uma empresa que está com problema, você saneia ela, você não dá ela para os outros, você não vende. Quando seu carro está com defeito, você não dá ele de presente para ninguém, você vai lá e conserta o que ele está quebrado. É isso que deve ser feito. É para isso que você elege um presidente da República. Mas o que, que alguém queria? O que alguém queria de um cara como o Bolsonaro? Que nunca fez nada na vida, nunca produziu nada, a não ser de uma coisa como outra. Tá? Estou com 45 minutos de live. Se vocês quiserem saber mais, venham hoje à noite. Hoje à noite tem ao vivo, porque essa semana será toda ao vivo. Não vai ser live, provavelmente um programinha de meia hora. Ou, se algo ocorrer durante o dia, a gente sacode a live e faz uma live de uma hora e meia. Não tem problema nenhum. Eu vou ficando por aqui, gente, desculpe, deu algumas travadas, porque realmente, né, o nosso refino passava de 70%, muito, muito de 70%, nós chegávamos a 90% de refino. A gente só fazia o ponto de equilíbrio. Né? E hoje nós estamos com um parque de refino destruído, e enquanto o Guedes tenta vender e doar tudo de qualquer forma. Tá? Até mais tarde, 9h30 da noite aqui, 9h15 da noite, a gente sempre bota 15 e atrasa mais 15, então é 9h30, não, mais 9h15, a gente está aqui fazendo o programinha do dia, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, quem não deu o like, dê o like aí agora, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no GeoForça, tento botar hoje um conteúdo no GeoForça, vou tentar fazer isso aí, tá? E até mais tarde para todo mundo. Tamo junto.